As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
É para já o cenário mais realista. Ao que tudo indica, nesta quinta-feira já não deverá haver registo para combustíveis no Conselho de Tomar. Mesmo que haja acordo entre governo e sindicatos, dentro das próximas horas, o abastecimento à escala nacional, e é isso que está em causa, fica comprometido para os dias que se avizinham. Daí que a corrida aos postos de venda tenha sido notória desde esta terça-feira. Refira-se que a Câmara de Tomar tem acompanhado o processo, até mesmo em contacto com as gasolineiras, sendo que a Presidente, Anabela Freitas, já emitiu um despacho onde dá conta de que apenas os bombeiros podem recorrer ao depósito existente na FAI. Se se confirmar o pior cenário, então pode mesmo estar em causa a paragem da recolha de lixo, dos transportes urbanos e do piquete dos serviços municipalizados de água e saneamento.
Ontem emiti já um despacho. Como sabem, nós, as nossas viaturas abastecem no depósito que temos na FAI e, portanto, importa mantermos aqui a reserva na FAI. E, portanto, o despacho que emiti já ontem para os serviços foi no sentido de só as viaturas dos bombeiros poderem abastecer na FAI. Nesta fase foi contactada ainda ontem com as gasolineiras em Tomar e as viaturas de recolha de lixo poderem, e piquete dos SMAs, poderem abastecer fora enquanto isso existir, portanto enquanto houver gasolina nas gasolineiras. Ficou marcada uma reunião para quinta-feira de manhã para avaliarmos a situação, porque efetivamente, se as gasolineiras não conseguirem abastecer, temos que tomar aqui outras medidas, nomeadamente na recolha do lixo, no estute e no piquete. Os bombeiros continuam sempre a abastecer no nosso depósito na FAI. Toda a frota, portanto, há alguns carros que ainda estão a trabalhar hoje porque tinham gasóleo nos seus depósitos, mas toda a frota está parada, vai parar. Portanto, estes que têm trabalhos para acabar, como tinham gasóleo ainda nos seus depósitos, vão acabar os trabalhos durante o dia de hoje, e o resto, tudo vai parar. Só abastecemos no nosso depósito bombeiros, os caminhões de recolha do lixo e piquete dos SMAs estão nesta fase a abastecer fora. Vamos ver como é que corre o dia de hoje. Amanhã de manhã temos nova reunião para ponto de situação e para ver também, temos que ir analisando diariamente quais são os níveis do nosso depósito na FAI. E mediante aquilo que for a situação amanhã de manhã, temos que tomar ou não mais medidas, mas pelo aquilo que são as notícias nacionais, mesmo que a greve seja desconvocada, ainda demorará alguns dias a situação a entrar na normalidade, e há aqui uma peça que é essencial, que são os bombeiros, e portanto aí não pode faltar, nem que tudo o resto tenha que parar. A 100%.
Um ato que salvou uma vida. No recente 12 de abril, em plena vila de Ferreira do Zêzere, um jovem de nome Cláudio Cotrim salvou a vida a uma menina de aproximadamente 3 anos. Por aquilo que a nossa redação apurou, a criança estava engasgada com um rebuçado em plena via pública e valeu a pronta intervenção de Cláudio Cotrim, que ia a passar por ali naquela altura. Fazendo valer o conhecimento de primeiros socorros, conseguiu ajudar a menina a reverter uma situação que se figurava como bastante delicada. Foram, aliás, momentos de tensão, como é fácil perceber, o que levou até que algumas pessoas se deslocassem ao quartel dos bombeiros a solicitar ajuda, uma vez que via 112 o atendimento não terá sido o mais rápido. Este caso, refira-se, foi partilhado nas redes sociais por Vanessa Marmelo, que não deixou de pedir o justo reconhecimento ao ato heroico de Cláudio Cotrim. Esta é uma notícia Rádio ERTS. A Prado Carton, antiga fábrica de papel do Prado, pode ter futuro. Há nesta altura um investidor espanhol, do mesmo setor de atividade, disposto a avançar para a compra da estrutura situada em Além da Ribeira Pedreira, um cenário que foi colocado pela Câmara de Tomar à Secretaria de Estado da Economia e ao IAPMEI, num processo em que a Nersan também será chamada a intervir. Este interesse, sublinha-se, está ainda em fase embrionária, mas nesta altura representa uma luz ao fundo do túnel para a Prato Carton. Recorde-se, fechou portas em junho de 2017, deixando no desemprego dezenas de pessoas. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, esteve reunida em Lisboa com as referidas entidades e pretende encontrar uma solução que seja do agrado de todos, pelo que este interesse espanhol abre novas perspectivas, ainda por cima quando na fase de licitação apenas se chegaram à frente duas sucateiras e com valores abaixo dos 3 milhões de euros que eram solicitados. E como é óbvio, a Câmara não pretende que a empresa caia nas mãos de sucateiras, uma vez que isso iria significar o fim da Prato Carton. A ERD sabe que estão marcadas algumas reuniões para que haja desenvolvimento neste processo negocial, pelo que as próximas semanas podem resultar em novidades. Boas novidades.
Rádio ERD, a primeira a informar.
A estalagem de Santiria continua a aguardar pela reabertura e nesta fase o processo apresenta-se complexo, pelo que é prematuro avançar com datas, até porque nem sequer está aprovado o projeto. E a explicação consiste no facto de a conciliação entre as características do imóvel e as regras inerentes ao funcionamento de um hotel ainda não atingiu o consenso e a concordância de entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente e o Turismo de Portugal. Ou seja, nesta altura estão em cima da mesa acertos entre projetistas da empresa Sólido Favorito de Leiria, vencedora do concurso de arrendamento por 25 anos, e as citadas entidades. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, questionou a autarquia Nabantina sobre este processo, precisamente, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente, confirmou estas indicações.
O que tem acontecido é, tem havido de facto algumas reuniões essencialmente técnicas, mas também, pelo menos em duas delas, com a minha presença, para, digamos, portanto, a entidade que ganhou o concurso nos ir não só mostrando, mas avaliando connosco aquilo que tem sido o, digamos, o seu trabalho de construção do projeto de reabilitação do espaço. Sendo certo que a reabilitação do espaço, dentro, obviamente, daquilo não só que foram as normas do concurso, mas essencialmente daquilo que são as normas, nomeadamente para uma unidade hoteleira, aos dias de hoje, que em muitos aspectos o edifício já não, ou aliás há muito não cumpria. E, portanto, essa tem sido a principal dificuldade, podemos mesmo dizer assim. Portanto, não há ainda um projeto final acabado, porque, efetivamente, a conciliação entre aquilo que é a preservação do edifício e das características do edifício com aquilo que são as regras hoje para a instalação de uma unidade hoteleira com as características que ali se pretendem, que nós todos também desejamos, que seja, de facto, uma unidade de excelência, nem sempre são fáceis. Nós também percebemos isso do ponto de vista de quem tem que fazer, de facto, esse projeto. Sendo certo que esse tempo que decorre, e é efetivamente à luz do concurso, naquilo que foram as regras que nós colocámos, esse projeto já deveria estar terminado, mas também ao mesmo tempo compreendemos de facto essas dificuldades, e nomeadamente com outras entidades para além do município, porque o município aqui nem sequer se trata propriamente de um licenciamento, uma vez que o edifício é nosso, mas há de facto a necessidade de que, junto nomeadamente do Turismo de Portugal, mas também da Agência Portuguesa do Ambiente, que ali também tem uma palavra a dizer, uma vez mais, devido ao sítio onde o edifício se encontra, etc. Portanto, todas essas necessidades e exigências têm que ser satisfeitas por parte da equipa projetista e dos proprietários, e portanto este é o ponto em que se está. Portanto, há ainda ali algumas dificuldades num ou outro ponto do projeto em conciliar estas duas questões. Resumir, aquilo que são as regras de concurso e a necessidade de manter o mais possível o edifício como existe, mas por outro lado legalizá-lo para a atividade que é pretendida com as regras ao dia de hoje.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Bom Barral, deteve um homem de 23 anos pelo crime de violência doméstica e utilização ilícita de fotografias. Na sequência da investigação, que decorria há cerca de 15 dias, apurou-se que o suspeito enviava mensagens com fotografias seminuas da sua ex-namorada, de 21 anos, ameaçando-a de morte e de que iria expor as suas fotografias caso não reatasse a relação. Das diligências realizadas, a GNR deu cumprimento a um mandado de detenção em que o suspeito, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, ficando sujeito à medida de coação de proibição de contacto com a vítima por qualquer meio, medida esta controlada através de pulseira eletrónica.
Rádio Web, informação.
Prosseguem a tomar as celebrações da Semana Santa, com a realização de várias celebrações que vão culminar precisamente no domingo de Páscoa. Nesta quinta-feira, por exemplo, inicia-se aquele que é o momento mais importante para a Igreja, como refere o vigário de Tomar, o padre Mário Duarte.
Quinta-feira Santa dá-se início ao Tríduo Pascal. São os três dias mais importantes, então, da vida da Igreja. O Tríduo Pascal, que começa com a Missa Crismal, presidida pelo nosso Bispo em Santarém, às 11 horas. E depois, em Santa Maria, nós celebraremos a última ceia e a cerimónia do Lava-Pés. É a instituição da Eucaristia. E, ao mesmo tempo, esta temática do serviço na lavagem dos pés dos apóstolos, que é o momento alto desta cerimónia, na Igreja de Santa Maria. Todas as cerimónias deste ano têm lugar na Igreja de Santa Maria. Portanto, às 18h30, última ceia e Lava-Pés na Igreja de Santa Maria. A partir do final da Eucaristia, terá lugar a adoração ao Santíssimo até à meia-noite. À meia-noite conclui-se. Depois, na Sexta-feira Santa, 19 de Abril, às 10 horas, nós faremos a oração da manhã, com laudes cantadas, na Igreja de Santa Maria, sempre na Igreja de Santa Maria. Às 15 horas, a adoração da cruz. E às 21 horas, daremos início à procissão do Enterro do Senhor, que terá também a colaboração da Rádio Hertz, com a disponibilidade de nos fornecer o som. Junto à Junta de Freguesia de Santa Maria. Assim, o início da procissão terá lugar às 21 horas, a partir da Igreja de Santa Maria, passará pela Rua Aquiles da Mota Lima, Rua Professor Andrade, Avenida Dona Maria II, Praceta Maria Nunes, Rua Manuel de Matos, Rua Carlos Campeão, Rua Amorim Rosa, Alameda 1 de Março, Ponte Velha, Corredora, Praça da República, Igreja de São João Batista. No sábado, Sábado Santo, é o dia do silêncio, e assim, às 10 horas teremos também a oração da manhã, com laudes cantadas, na Igreja de Santa Maria, e às 22 horas é a grande celebração, a vigília, que é uma cerimónia a não perder. Por isso, convido toda a gente, ao longo desta Semana Santa, a participar nestas cerimónias. Elas, para lá de serem belas, elas são sobretudo profundas e ajudam-nos a reviver aquela que é a dimensão fundamental da nossa fé, que passa pela morte e ressurreição de Jesus. É como que a semana do almoço, o amor mais elevado, a entrega de Jesus pela salvação de todos nós e da humanidade. E no domingo de Páscoa, as missas terão lugar, a celebração da Eucaristia terá lugar nos horários habituais do domingo, assim, às 9 da manhã, a Eucaristia será celebrada na Igreja de Santa Maria dos Olivais. Depois voltaremos a estar em Santa Maria às 18h30, como é habitual. E às 10h30 teremos a celebração da Eucaristia na Igreja de São João Batista, que coincide com a primeira saída de coroas da festa do Divino Espírito Santo. Por isso, temos motivos mais do que suficientes para nos aproximarmos da nossa Igreja de Santa Maria, do povo cristão, e de manifestarmos a nossa fé também pelas ruas da cidade, sobretudo na procissão do Enterro do Senhor.
Constância está preparada para receber mais uma edição das Festas do Conselho, Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, uma iniciativa de forte componente religiosa e tradicional, onde o melhor da comunidade vem ao de cima. O trabalho preparatório dos últimos meses é disso o exemplo, trabalho esse que se fará notar entre 20 a 22 de abril, com um programa vasto e dedicado a todos os escalões etários. É caso para dizer que todos os caminhos, até mesmo pelo Tejo e pelo Zézere, conduzem à Vila Poeira, Moema. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, em entrevista ao recente Uma Hora Com, antecipou esta realização.
Nós, na nossa festa, tentamos conciliar duas questões básicas. Por um lado, ter uma festa que seja comercial e, por outro lado, manter a essência da festa, que é a questão da procissão, a parte religiosa, a bênção dos barcos e das viaturas. Os concertos. Procurámos, no sábado, trazer um artista mais popular e de massas, que o Toy. Obviamente que há pessoas que gostam, outras que não gostam. Nestas coisas nunca se consegue, como em tudo na vida, nunca se consegue agradar a todos. Portanto, mas foi esse o nosso objetivo, um cantor popular, dentro daquilo que são os valores que a Câmara Municipal pode pagar, e traga pessoas à vila, e trazendo pessoas à vila, que jantem, que bebam uma imperial, que bebam um café, que bebam um sumo, e que com isso ajudem, quer as associações que estão a dinamizar estas linhas, quer o comércio local em si. Na segunda-feira trazemos a Teresa Salgueiro, porque a segunda-feira é o feriado municipal, é um dia solene, é um dia marcado, independentemente seja se crente ou não crente, é um dia muito marcado pela questão religiosa, e tem que ser um concerto também solene, tem que ser um concerto de... não tão popular, mas já virado para outro tipo de público. Para além disto, temos as taxinhas, temos as ruas floridas, temos o Grande Prémio da Páscoa, temos a aula de Zumba, temos a participação de todos os grupos culturais do concelho, desde o grupo de cantares, à associação, à banda filarmónica, à Universidade Sénior com o seu grupo de danças. Portanto, envolvemos todos os grupos culturais do concelho nas nossas festas, todos têm um apontamento musical, e depois a Mostra Nacional de Artesanato, a Mostra Nacional dos Sabores e dos Doces. Portanto, temos esse conjunto de atividades, e obviamente temos a segunda-feira, que é o dia alto, com a procissão em honra ao Senhor da Boa Viagem, a benção dos barcos e a benção das vítimas. São bons motivos para vir a Constância, e esperemos que o tempo ajude, tenhamos sol, porque é meio que a minha andada para ir mais pessoas à festa.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, na próxima semana comemoramos o 25 de Abril. Falar desta data é falar de democracia. Uma democracia assente na liberdade, na igualdade, no desenvolvimento, no Estado Social e no poder local. Conquistas importantes de Abril que mudaram para sempre a vida dos portugueses. Seria de pensar que os 45 anos da Revolução dos Escravos seriam mais do que tempo suficiente para a consolidação do nosso regime democrático. Mas não. Não são. Não sentem que, por vezes, desperdiçamos as conquistas e sacrifícios dos homens e das mulheres de Abril? A descredibilização de partidos e de políticos não para de aumentar, e as consequências estão à vista de todos, a começar pelo afastamento dos cidadãos da participação cívica e política e pela abstenção nos atos eleitorais. Não só não estamos a ser capazes de inverter estas tendências, como parece que ainda há quem teime em agravar a situação. Os compadrios, os esquemas e a corrupção tomam proporções assustadoras. O desinvestimento gritante nos serviços públicos, comprometendo a sua qualidade em setores como a saúde, a educação, os transportes e a segurança. Ainda esta semana, soubemos que afinal o investimento público do governo de António Costa será inferior ao do período da Troika, governado por Passos Coelho. O assalto à administração pública pelos socialistas e seus familiares, da governação às entidades e organismos públicos, numa clara tentativa do Partido Socialista se perpetuar no poder. E não me venham agora dizer que é necessário legislar aquilo que a ética e o bom senso há muito apontavam. Ou os partidos políticos encontram a capacidade de se abrir à sociedade, envolver os cidadãos e defender as causas que realmente importam aos portugueses, ou serão os populistas a aproveitarem-se. E um dia, quando acordarmos, poderá ser tarde demais. Recentemente, o Primeiro-Ministro António Costa citou Chico Buarque a propósito da festa do 25 de Abril, para dizer: continua a ser bonita, pá. Mas eu diria antes: estamos a estragar a democracia, pá. É com esta reflexão que vos deixo, e com apelo à participação nos atos eleitorais. Este ano temos europeias e legislativas. Não deixem que outros decidam por vocês. É o momento de decidirmos que futuro queremos para Portugal e para as gerações que seguem. A democracia precisa de um novo fogo. O espírito de Abril assim o exige. Aproveito esta nota durante a Semana Santa para desejar uma Santa Páscoa para todos vós e as vossas famílias.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.